Sintonizam a Voz da América a transmitir em português a partir dos seus estúdios em Washington, D.C.
Olá, ouvintes. João Santa Rita ao microfone nesta quarta-feira, 13 de janeiro. Foi o dia em que Douglas Wilder se tornou no primeiro governador negro de um estado americano. Foi em 1990 e foi no estado da Virgínia. Hoje, aqui em Washington, na fronteira com a Virgínia, faz frio. Lá fora, um grau negativo. Eu estou na apresentação na primeira meia hora, com a produção de Mariano Bartolomeu. A assistência técnica é de Cornelio Stina. E vamos começar por ver as notícias internacionais a esta hora. Irão liberta marinheiros americanos ontem aprisionados. O governo zimbabuiano não comenta rumores sobre o estado de saúde de Robert Mugabe. Primeira meia hora dedicada a Angola, oficial vai ser julgada em tribunal militar, advogado dos ativistas comenta.
A remessa do alegado extravio de documentos para o foro militar, portanto, acho que nesse sentido justifica-se.
Há um novo governador em Luanda? Poderá ele resolver os problemas da cidade? Há quem pense que não.
A gestão das cidades é um problema nacional, afinal não é só de Luanda, tem muito a ver com o modelo que foi adotado.
Fique connosco para ouvir os pormenores destas e muitas mais reportagens. Mas para já, as notícias internacionais com o Amâncio Miguel.
Os Estados Unidos confirmaram que o Irão libertou esta quarta-feira os 10 elementos da sua marinha, um dia após terem sido detidos por entrar em águas territoriais iranianas. Uma declaração do Pentágono refere não existir qualquer indicação de que os 9 homens e uma mulher tenham sido molestados durante o cativeiro no Irão. Os marinheiros estavam em 2 pequenas embarcações no Golfo Pérsico, navegando entre o Kuwait e o Bahrein, onde os controladores norte-americanos perderam contacto com eles.
O porta-voz do presidente do Zimbábue recusou-se a comentar hoje informações postas a circular nas redes sociais de que Robert Mugabe, de 91 anos de idade, terá sofrido um ataque cardíaco. Numa mensagem de texto enviada à agência de notícias Reuters, que pediu uma atualização do estado de saúde do presidente, George Charamba diz que qualquer comentário é desnecessário. O portal de notícias Zimai publicou ontem à noite uma carta anónima a dizer que Mugabe tinha caído depois de sofrer um ataque cardíaco enquanto se encontrava de férias com a família. A referida carta dizia que a família tinha avisado que se podia esperar o pior, mas não há confirmação de nenhuma fonte independente.
12 pessoas foram mortas hoje numa mesquita do norte dos Camarões em resultado de uma explosão de bomba detonada por um suicida. No incidente, na cidade de Coyapé, perto da fronteira com a Nigéria, mais de 10 pessoas ficaram feridas. Nenhum grupo reivindicou a responsabilidade do ataque, que ocorreu numa área muitas vezes atingida pelo grupo Boko Haram. Camarões, Nigéria, Níger, Chad e Benin fazem parte de uma coligação internacional criada para combater aquele grupo extremista. Em outubro, os Estados Unidos enviaram àquele país cerca de 300 militares para ajudarem nas operações.
As autoridades turcas detiveram uma pessoa em conexão com o atentado bombista que matou 10 pessoas ontem em Istambul. O ministro do Interior, Efkan Ala, disse que a detenção ocorreu nas últimas horas de terça-feira, mas não deu pormenores sobre a identidade e papel do suspeito no ataque. Ala disse também que o suspeito não consta da lista dos indivíduos procurados pela Turquia. Frank-Walter Steinmeier, ministro dos Negócios Estrangeiros da Alemanha, revelou que 8 das vítimas são cidadãos do seu país. Hoje, outras pessoas foram detidas pela polícia turca sob suspeita de ligação ao grupo Estado Islâmico. 3 deles são de nacionalidade russa.
No seu último discurso sobre o Estado da União, o presidente Barack Obama pediu ontem aos americanos para olharem para o futuro no momento em que o país enfrenta profundas mudanças. Obama lançou um apelo emocional à unidade dos americanos e manifestou-se otimista quanto ao futuro do país. Em reação, o senador democrata Ben Cardin considerou o discurso muito forte de um líder forte e que apontou os caminhos que o país deve trilhar. Apesar do pedido de união, a governadora republicana do estado de Carolina do Sul, Nikki Haley, disse que os sucessos de Obama ficaram muito aquém das suas palavras ambiciosas e criticou asperamente a política do presidente face ao terrorismo internacional. O congressista republicano Tom Cole acrescentou que gostaria de ter ouvido mais sobre como Obama vai equilibrar o orçamento, derrotar o Estado Islâmico e fazer funcionar a economia.
Aqui em Washington, Voz da América, estamos a transmitir em português para a África.
A Voz da América transmite de segunda a sexta-feira, entre as 17 e as 18h30, TMG. O Mundo em Português, a partir de Washington, D.C., numa emissão destinada ao continente africano. E agora, um bloco de notícias de Angola.
E vamos começar com o julgamento dos ativistas acusados de tentativa de rebelião, conforme noticiámos ontem. O mesmo foi agora adiado para o próximo dia 25, depois de muitos declarantes não terem comparecido. Ao mesmo tempo, o tribunal decidiu remeter também para um tribunal militar o tenente da Força Aérea, Osvaldo Coolo, pelo alegado crime de extravio de documentos militares e divulgação de segredo militar. O Gok Mukuta foi buscar reações a estes dois factos.
O advogado de Coolo, Luiz de Nascimento, diz ser razoável a decisão tomada pelo juiz porque estão a ser analisados aspectos bem diferentes.
Não é o mesmo facto que ocorre nos dois processos, né? Portanto, são processos distintos. Um, a acusação, portanto, é atos preparatórios de crime de rebelião e de atentado contra o Presidente da República e outros órgãos de soberania, e outro, extravios de documentos secretos ou supersecretos. E acho que a remessa do alegado extravio de documentos para o foro militar, portanto, acho que nesse sentido justifica-se, né?
Em relação aos efeitos em concreto que esta decisão pode trazer, Luiz de Nascimento afirma que não vai variar muito por não existir atos de apreensão de documentos.
A acusação tem de provar que efetivamente foi encontrado no acervo do Coolo, portanto, os tais documentos, e isso não aconteceu, não há nenhum auto de apreensão de documentos, ou então, portanto, teria de provar que, eventualmente, os tais documentos estivessem num computador, portanto, a verificação do computador, portanto, a perícia sobre o computador, tivesse sido feita mediante autorização de magistrado judicial, portanto, de um juiz. Portanto, como nada disso acontece, os tais documentos a existirem são como se não existissem. São juridicamente inexistentes e, por conseguinte, não há documentos nenhum para extraviar.
Quanto ao julgamento, aquele advogado de vários ativistas criticou a sua morosidade. Recorda-se que o julgamento dos 17 ativistas foi retomado na segunda-feira com a sua audiência de com a audiência dos padres Pio e Congo, mas foi suspenso ontem por falta de declarantes. As audiências serão retomadas no dia 25.
O processo está a demorar muito, muito tempo, muito do tempo que, aliás, era aconselhável. Na medida em que, por exemplo, no caso concreto da audição do membros do projetado Governo de Salvação Nacional, portanto, não se justifica. Não se justifica porque não foram os arguídos, né, que constituíram o tal governo. E, portanto, pelos documentos que a defesa apresentou, diz claramente quem teve essa iniciativa e que o objetivo, portanto, não era objetivo, até é muito mais... cômico, né, do que efetivamente apresentar uma alternativa de governo. Portanto, mas os arguidos não têm nada a ver com isso. E acima de tudo, portanto, a lei deve assegurar aos cidadãos procedimentos judiciais caracterizados pela
celeridade e prioridade. E, portanto, isso não está a ser nem célebre, nem está a ser prioritário. E não há dúvidas que não, a responsabilidade de não aparecimento dos declarantes não são responsabilidade deles, porque a maior parte deles não foi notificado. Ou se foi notificado, foi notificado na última sexta-feira, dia 8. Portanto, que tem consequência o que acontece, as pessoas não aparecem.
Da capital angolana para a Voz da América, Coque Mukuta.
E continuamos onde, em Luanda, onde tomaram hoje posse os novos governadores da capital e do Cunene, respectivamente Higino Carneiro e Pedro Putindi. Este último substitui o general Higino Carneiro no Cunene, enquanto o general substitui o jurista Graciano Domingos, que havia sido nomeado para o cargo de governador de Luanda há apenas 16 meses. A degradação das infraestruturas básicas de Luanda e a má gestão da recolha do lixo parecem estar na base da exoneração de Domingos Graciano. A oposição considera, no entanto, que o problema não vai ser resolvido com novas pessoas. Venâncio Rodrigues.
O principal partido da oposição angolana, a UNITA, considera que o problema das grandes cidades de Angola está nas pessoas que se escolhem e no modelo de gestão aplicado. O seu porta-voz, Alcides Sacala, frisou que o problema da governação passa pela criação das autarquias locais e da descentralização do poder local.
Que o problema está nas pessoas e no sistema. Tanto esta incapacidade que se verifica hoje da parte do executivo angolano, gestão das cidades, que é um problema nacional, afinal não é só de Luanda, tem muito a ver com o modelo que foi adotado. Dali a necessidade, como reflexão, e sendo uma questão pertinente, da adoção de políticas autárquicas, que nós pensamos que poderão naturalmente ajudar a resolver os grandes problemas básicos com que as grandes cidades se debatem. Nós agora, por onde vamos passando aqui pelo interior do país, estamos confrontados com os mesmos problemas. É o lixo amontoado nas cidades, são as cidades que não têm saneamento básico, enfim, há todo um conjunto de dificuldades que só uma descentralização real e efetiva pode ajudar.
O seu turno, o deputado da Casa CEE, Manuel Fernandes, entende que se não se criarem as autarquias, a gestão das administrações públicas do país vão continuar a viver os mesmos problemas de sempre.
Na medida em que as receitas que têm a ver com a contribuição dos munícipes iam permitir que o autarca pudesse, de facto, dar solução a este problema. Quer-se encontrar sempre culpados. Hoje, do meu ponto de vista, que o anterior governador, mais uma vez, é mais vítima de uma situação, né, do qual não é culpado, porque todos sabemos que não teve meios para poder trabalhar. Para alguns problemas, encontra sempre um culpado, enquanto nós sabemos que o problema central é mesmo do titular do Poder Executivo, porque é ele que manda em tudo, é ele que gera em tudo, é ele que decide sobre a disponibilização das verbas daqui e daquilo.
O novo governador provincial nomeado esta segunda-feira já esteve à frente de uma comissão de gestão da província de Luanda em 2014 por um período de 6 meses. O presidente da República exonerou também Pedro Mutindi do cargo de ministro de Hotelaria e Turismo, tendo nomeado para governador do Quando Cubango. Informações postas a circular em Luanda admitem ser este o início de um conjunto de alterações que o presidente angolano quer operar no seu executivo antes das eleições previstas para 2017. Venâncio Rodrigues, Voz da América, Luanda.
Obrigado, Venâncio. Como ouvimos da voz de um dos entrevistados, o problema de Luanda não é único. A zona alta do Lobito faz face a uma enorme crise de recolha de lixo e há receios agora que possa surgir uma epidemia de cólera. O nosso correspondente, João Marcos, diz-nos que a questão foi uma das muitas abordadas numa conferência de imprensa pelo secretário local da Casa CE, Francisco Viana. João.
A imagem da área, péssima aos olhos dos habitantes, é o reflexo da paralisação da Evirobac, uma operadora de recolha de lixo, devido a uma dívida do governo. A Evirobac, um consórcio de angolanos e sul-africanos, estará a cobrar cerca de 8 milhões de dólares norte-americanos. Foi substituída pela Resurb, uma firma sem meios para a demanda.
E a quantidade de lixo que se registra aqui na zona alta, adicionada à chuva, o que se prevê são doenças. Isto aqui pode causar um surto de cólera. E a cólera é uma doença que mata em menos de 24 horas. As entidades competentes verem onde tem que fazer corte, no sentido de manter o lixo, porque o lixo é diretamente proporcional às doenças.
Atento ao desenrolar dos acontecimentos, o secretário provincial da Casa CE, Francisco Viena, chega ao cerne do problema.
As empresas de lixo são afetas a dirigentes do governo. Os empresários ligados ao lixo estão numa situação de insolvência que não conseguem dar resposta, digamos, ao problema do lixo. Porque sei que o governo provincial é detentor de uma dívida pública bastante grande e que, em princípio, desmotiva os empresários dão resposta aos grandes problemas fundamentalmente ligados ao lixo e às outras áreas. É uma situação perigosa, com certeza vai custar muito mais caro ao governo se o governo provincial não acautelar a resolução deste problema.
Nesta conferência de imprensa, Viena, já na vertente económica, acusou o governo de falta de estratégia para uma revolução agrícola industrial numa província que até já produziu a cana-de-açúcar e o óleo vegetal.
E sentimos que o senhor governador da província de Benguela parece-nos estar mais preocupado, não é verdade, com a construção de uma nova metrópole, de uma nova cidade a norte do Lobito. A nossa grande preocupação é saber onde é que o governo provincial de Benguela vai tirar dinheiro para a construção desta nova cidade.
De Benguela, João Marcos, Voz da América.
Obrigado, João. Nós há um bocado, aqui numa das nossas reportagens, ouvimos um representante da UNITA falar sobre as eleições autárquicas. Essa foi uma das questões abordadas num debate televisionado em Luanda entre representantes da oposição e do governo. O Manuel José esteve à escuta.
Os deputados João Pinto pelo MPLA, Alberto da Costa Júnior pela UNITA e André Gaspar Mendes de Carvalho Miau pela Casa CE travaram um debate na TV Zimbo sobre o que suas forças políticas esperam do ano de 2016. Uma das questões que a UNITA quer ver resolvida este ano é quando Angola vai realizar eleições autárquicas. O líder da bancada parlamentar da UNITA, Alberto da Costa Júnior, acusa o rival de ter medo das autarquias porque o MPLA não quer repartir o poder.
Porque o MPLA tem um vício, está cristalizada a governação vertical. No MPLA há um chefe, tudo o que está cá para baixo recebe ordens. As autarquias são poder horizontal. É uma divisão, uma repartição da governação. Quem tem o poder total resiste a uma distribuição dos poderes, tem medo. Não devia ter, porque as autarquias não são um atentado a ninguém. Faço votos que o MPLA tenha a coragem de mudar a posição.
O deputado João Pinto do MPLA refuta e justifica.
O MPLA não tem medo, até porque quem deu provas neste país do respeito pelas instituições e de cumprir com os objetivos de garantir a democracia, de garantir as eleições regulares, foi o MPLA, porque a UNITA não tem essa tradição, não tem essa escola.
Para o parlamentar do MPLA, o país tem objetivos a seguir e bem traçados.
Se há um país em África que melhora cada dia que passa do ponto de vista da democraticidade, do ponto de vista da discussão dos direitos cívicos, é Angola. Houve alguns constrangimentos, como é qualquer democracia. Nós vemos na América escândalos que nós superamos.
Escândalo é o que o presidente da bancada parlamentar da Casa CE, André Gaspar Miau, qualificou a absolvição do assassino do jovem Hilbert Ganga por colar panfletos de uma manifestação.
O indivíduo assassina e é absolvido porque dizem que estava no cumprimento do seu dever. Ele não estava no cumprimento do seu dever. É competência da Polícia de Segurança Pública agir ali naquele local. Ganga não estava a cometer qualquer crime. E a minha pergunta é, como é que se absolve o assassino do gangue e se pretende julgar os 15+2, que não mataram ninguém? Portanto, são dessas aberrações que nós, ao longo do ano de 2016, temos de facto que atender.
Outra pretensão do deputado pela Casa CE para este ano é ver melhorado o salário mínimo nacional. A partir de Luanda para a Voz da América, Manuel José.
Primeira meia hora da hora e meia de emissão, ao microfone João Santa Rita. Estamos a transmitir em onda média 1530, onda curta 13.630, 17.655. E não se esqueça, estamos na internet www.voaportugues.com.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
E o nosso convidado esta sexta-feira é Manuel Faustino. Ele é o presidente da Associação dos Taxistas de Luanda e, numa altura em que há controvérsia sobre os preços das corridas de táxis, uma boa oportunidade para se discutir com um homem que sabe do que é que fala. Ano novo, problema velho. Falamos das dificuldades em adquirir documentos oficiais, falta de pessoal, burocracia a mais e, claro está, o eterno problema da gasosa. São os entraves. O último exemplo vem-nos do IGE, onde está o Muniz Francisco.
Numa altura em que começa o ano, as correrias na procura dos serviços de identificação aumentou significativamente por parte dos estudantes e a população na província do IGE. Os populares queixam-se da burocracia dos funcionários e a morosidade que leva para adquirir o certificado do registro criminal, um dos principais documentos mais solicitados pelos estudantes e os concorrentes à função pública nesta época do ano. Miguel Lucas é um dos cidadãos que caminha 3 dias solicitando pelo certificado do registro criminal, mas sem êxitos. Ele confessou durante a sua estadia na instituição, conseguiu assistir à passagem aérea dos documentos de pessoas que até não se faziam presente no local.
O atendimento, acho que, para mim, na minha ótica, está muito fraca mesmo.
Há cobranças de gasosa.
Sim, e eu estou a ver e acho que, para mim, na minha ótica, é muito feio.
Lubanzário André e Dona Amélia são outros cidadãos que procuram por mesmos serviços há 2 dias. Eles também afirmam ter assistido às cunhas praticadas pelos funcionários da referida instituição.
Que têm conhecimento, estão a ser atendidos devidamente. Nós que não temos pai na cozinha, estamos a sofrer de demais.
Sou o Lubanzário André Antônio. Estamos a ver que os outros que têm conhecidos, os pais na cozinha, estão a ser atendidos devidamente. Agora, nós, eu, por exemplo, já estou aqui desde segunda-feira sempre a vir tratar um documento e até hoje nunca fui atendido. Os funcionários daqui da conservatória, que eles têm que tratar, que eles têm que nos tratar com dignamente, porque nós pagamos nosso dinheiro para que possamos tratar o documento e entrar. Troca, não recebemos o sofrimento.
Numa entrevista prestada à Voz da América, o delegado provincial dos serviços de identificação, Miguel Cotoca, havia declarado que fossem pronunciadas todas as tentativas ou ações de cobrança de dinheiro, o vulgo gasosa, por parte dos funcionários para se pôr fim a esta prática. Mas até este momento, nada se faz sentir. Os populares defendem que a instituição procure por outros mecanismos e não esperar pelas denúncias para evitar litígios entre as partes, como defende o cidadão Alberto Jorge.
O chefe deve controlar esta corrupção. Não é normal um cidadão qualquer possa fazer uma denúncia acerca da corrupção, porque vão ter inimizade entre o funcionário e o cidadão normal.
Do IGE para a Voz da América, Muniz Francisco.
Na página desportiva, nós hoje vamos começar por falar do futebol africano, para falar do CHAN 2016. É a Taça das Nações Africanas, só para jogadores que jogam em África. Vai começar no sábado no Ruanda. Angola é o único palop que vai lá estar. Os seus preparativos na África do Sul não têm sido muito bons. Ontem perdeu com a Guiné-Conakry por 1-0. Foi o terceiro jogo de preparação em terras sul-africanas sem uma só vitória. Para além desta derrota, os palancas negras da casa perderam com a Zâmbia por 2-1. Empataram uma bola com a Nigéria. David Magalhães, médio ofensivo da seleção, disse à agência Angop não estar preocupado com esta última derrota. Afirmou que o importante deste estágio na África do Sul foi criar uma equipa base. Acredito que na competição os resultados serão diferentes. Todos esperam que sim. Angola está no grupo B com a República Democrática do Congo, a Etiópia e os Camarões. Como dissemos, a competição começa no sábado. Angola joga o seu primeiro jogo no domingo contra o Congo. E hoje aqui na Voz da América vamos assinalar um feliz aniversário. Foi a 13 de janeiro de 1991 que os cabo-verdianos foram chamados a votar nas primeiras eleições multipartidárias do país para escolher os representantes do povo. 25 anos depois, a data é celebrada como um ganho dos cabo-verdianos que hoje se afirmam como cidadãos de uma democracia que funciona a pleno e de pleno direito. Eugênio Teixeira.
Depois de 15 anos de poder, após a proclamação da independência no dia 5 de julho de 75, o PSV era relegado para a oposição. Após 10 anos de oposição, o PSV regressava ao poder nas eleições realizadas em 2001, pleito que ganhou com a maioria absoluta. Para o líder histórico do MPD e antigo primeiro-ministro, Carlos Veiga, 13 de janeiro tem um significado importante para o país.
13 de janeiro simboliza uma afirmação perentória dos cabo-verdianos de que não queria continuar a viver como vinha acontecendo desde a independência. A independência foi um passo fundamental, mas foi um passo fundamental que depois acabou no seu desenvolvimento por decepcionar a maioria dos cabo-verdianos. O povo cabo-verdiano dizer que não queria isso. Queria viver em liberdade, em democracia, com dignidade, portanto, com a possibilidade de se exprimir livremente, de dar a sua opinião, de participar na vida em comunidade. E penso que foi essa mensagem muito clara, muito claro, do 13 de janeiro.
O antigo dirigente e chefe da delegação do PSV às negociações com o MPD para o processo de abertura democrática considera que a instauração do regime pluralista constitui um ganho de todos. Corsino Tolentino afirma que ninguém em particular deve se assumir como o dono da instauração da democracia, porquanto o processo contou com a colaboração da maioria de cabo-verdianos.
Era o Eugênio Teixeira. Queremos já chamar a atenção para o facto do Eugênio Teixeira estar aqui na nossa terceira meia hora, na nossa agenda africana. Vamos ter, portanto, agenda africana, um programa, vá lá, mais elaborado. Vamos precisamente discutir a democracia. As primeiras eleições multipartidárias em Cabo Verde foi em 1991.
Chegar ao Novo Mundo há séculos, vindos de África, da Europa e da América do Sul. Diáspora na América. Acompanhe diariamente em VOA Português.
E hoje, na nossa segunda meia hora, vamos continuar a falar da diáspora dos nossos países aqui na América. Isso na nossa segunda meia hora. A segunda meia hora inicia-se dentro de aproximadamente 2 minutos e meio. Vai estar a cargo do Paulo Oliveira, portanto vamos ter reportagens de Moçambique e vamos, claro, estar na terceira meia hora, como eu já disse, falar de Cabo Verde. Mas eu vou-me despedir com música angolana. Paulo Flores, Amba.
Amba, te chile que cumbica te lo macamulu anda, monadiala, cazuela y Amba, te chile que Catalo macamulu anda, mona diala, casuela ye. Mona diala, mamaza, casuela, muconda, catena ye, ingibaza mama. Ayue ngongwe, iditela kwe biengana, ayue ngongwe, ingibaza mama. Ayue ngongwe, iditela kwe biengana, ayue ngongwe. Namba, peshile kwe, kumbi katolo makamulu wanda, mwana diala. Casuela ye, Amba, peshile kwe, kumbika tolo makamulu anda, mona diala, casuela ye, mona diala mamaze casuele, mukonda katena ye, ingibaza mama. Ayue ngongwe, idi kutela kwe biengana Aywe ngongwe, ingi banza mama Aywe ngongwe, iditela kwe biengana Aywe ngongwe, okalunga kia vulu Aywe ngongwe, oh, kia vulu Aywe ngongwe, oh, 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 kia vulu Aywe ngongwe, oh, 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 kia vulu
Esta é a Voz da América. Estamos a transmitir em português para Washington, aqui na capital americana, neste momento 12 horas e 30 minutos, a hora em que nós entramos na nossa segunda meia hora de emissão, segunda meia hora dedicada aos nossos países africanos de língua oficial portuguesa.
Boa noite, ouvintes. A Voz da América continua a transmitir em português. Transmitimos, como sempre, a onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, ondas curtas para todo o mundo, frequência modulada em Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e também São Tomé. Podem ir à nossa página na internet em voaportugues.com e através do telemóvel em m.portugues.com ou podem nos seguir também no Twitter, no Facebook e no Instagram. Neste momento 12 horas 32 minutos aqui em Washington. Lá fora céu limpo, temperatura é de menos 2 graus Celsius. Ao microfone a partir de agora o Paulo Oliveira. Na produção encontra-se Doris Dodson, assistência técnica de cantor. O nome do nosso técnico é Tenor. Principais notícias a esta hora: Estados Unidos confirma a libertação de marinheiros, Zimbábue não comenta a saúde de Robert Mugabe. 12 pessoas morreram numa mesquita nos Camarões. Quarta-feira, 13 de janeiro de 2016.
Vamos passar de imediato à atualidade nos PALOP.
A polícia moçambicana continua a investigar o sequestro de dirigentes da Frelimo em 6 distritos da província de Sofala, no centro do país, supostamente protagonizado por homens armados da Renamo. Detalhes com o André Batista.
O anúncio foi feito pelo porta-voz da polícia ao nível do comando provincial de Sofala.
Há um trabalho que está a acontecer, há um levantamento todo que está a acontecer. Daqui a dias vai convocar uma conversa de imprensa que é para tratar exaustivamente os assuntos indicados, tanto cada situação, esquemando cada situação melhor.
Diz Daniel Makwakwa, porta-voz do comando da polícia de Sofala. A polícia diz recebeu uma denúncia do Comitê Provincial do Partido Frelimo ao nível da província de Sofala, que acusava a Renamo de estar a praticar sequestros e intimidação aos seus dirigentes nos distritos de Gorongosa, Maringue, Xeringoma, Xemba, Mwanza, Nyamatanda e Xibabava. Na semana passada, a secretária para a Mobilização e Propaganda da Frelimo em Sofala, Fátima Batalhão, disse em conferência de imprensa que a 11 de dezembro, o primeiro secretário do partido em Mwanza foi sequestrado e desconhece-se até então o seu paradeiro. Já 25 de dezembro, Renamo sequestrou outros dois dirigentes da Frelimo em Tica, no distrito de Nhamantanda, que viriam a ser resgatados dias posteriores em circunstâncias não detalhadas, disse Batalhão. O caso mais recente, continuou Batalhão, aconteceu a 5 de janeiro, quando Renamo sequestrou o primeiro secretário da localidade de Bebedo, também no distrito de Nhamantanda. O homem foi colocado em liberdade dias posteriores, mas com sinais de tortura.
Não, é um trabalho que está a fazer. As forças de segurança estão de fato a trabalhar. É porque oficialmente ou formalmente serão convocados, que é para as forças de segurança darem a polícia de fato como é que aconteceu, quais é que são as locais em que as pessoas foram alvo.
Disse Daniel Mokwakwa perante a nossa insistência sobre os contornos da investigação. Contudo, assegurou que brevemente as denúncias serão esclarecidas. Da Beira, André Batista, para a Voz da América.
Obrigado, André Batista. Enquanto isto, rapto, tráfico, assassinato, extração de órgãos ou partes de corpo de cidadãos albinos, um crime que é reportado em algumas províncias moçambicanas, mas com particular incidência na de Nampula, no norte do país. Um crime, aliás, que tem sido investigado e alguns dos suspeitos descobertos e levados perante a barra do tribunal. Detalhes aqui com o Francisco Júnior.
Em 2015, e segundo dados a que a Voz da América teve acesso, na província de Nampula foram julgados 10 processos relativos à perseguição de albinos e condenadas 10 pessoas, sendo a pena mais grave aplicada de 27 anos de prisão maior.
Há certos casos em que não se chega a se matar ou a se assassinar a vítima, o perseguido, neste caso, o nosso irmão albino, e cortam-lhe cabelos, extraem-lhe partes do corpo e, continuando em vida, destroem túmulos à busca dos restos mortais de albinos. E o tratamento jurídico é diferente, não é? A forma de punir esses comportamentos também é diferente.
Fernando Wache, procurador-chefe da província de Nampula, diz que os condenados são os autores materiais do crime. Os morais, esses, está difícil descobrir quem são.
Há certos aspectos que ainda estão a ser investigados, estudados, e nomeadamente a motivação do cometimento desses crimes. Não só, também os autores mandantes, não é? Porque até a esta altura não temos claramente identificados os mandantes desses crimes.
O rapto, tráfico e homicídio de albinos é um fenómeno considerado novo em Moçambique. Ainda não há certezas sobre as reais motivações desses crimes, mas pensa-se que quem está por detrás de tudo sejam cidadãos estrangeiros, pessoas que tratam os albinos como mercadoria e que usam os órgãos ou partes do corpo desses indivíduos com pigmentação na pele para fins mágicos ou obscurantistas. Segundo Fernando Wache, procurador-chefe da província de Nampula, é preciso investigar mais, ir mais a fundo para perceber bem as causas da perseguição aos albinos. As autoridades, entretanto, vão continuar a realizar campanhas de sensibilização.
Nós estamos a fazer palestras ao nível das escolas, ao nível das lideranças comunitárias, dos mercados, em todos os sítios em que há aglomerados populacionais.
Procurador-chefe da província de Nampula, falando à Voz da América sobre o problema do rapto e assassinato de cidadãos albinos em Moçambique. De Maputo, para a Voz da América, falou Francisco Júnior.
Obrigado, Francisco Júnior. Com mais de 300 anos de história de imigração para os Estados Unidos, os cabo-verdianos constituem uma das mais sólidas comunidades, com uma longa tradição de ligação à sua história e cultura. Fala-se em mais de 400 mil cabo-verdianos, enquanto que os filhos de descendentes de segundas e terceiras gerações, o número poderá ultrapassar o 500 mil que habita as ilhas. A história do arquipélago é estudada em escolas, colégios e universidades, bem como o crioulo, a língua nacional, é ministrada nos liceus da Nova Inglaterra. E há onde encontrar muita informação, como podemos acompanhar neste segundo capítulo da série Diáspora da América, com o Álvaro Lugero Andrade.
I found one slave who was in Texas who said she came from Cape Verde. Nós temos pessoas que nasceram no princípio do século XX.
A América, para mim, é um espelho, uma janela que dá para dar uma olhada ao mundo.
Chegar ao Novo Mundo há séculos, vindos de África, da Europa e da América do Sul. Mas os sons, os sabores, as cores e a saudade da terra continuam presentes. É Diáspora na América, uma série aqui na Voz da América.
Na cidade de Providence, no estado de Rhode Island, encontra-se o Cape Verdean Museum Exhibit, uma instituição privada criada por cabo-verdianos e descendentes. A professora investigadora Virginia Gonçalves, a patrocinadora da iniciativa, diz que apenas queria um lugar para mostrar a história das ilhas à maneira dos cabo-verdianos.
De nossa maneira. Então, para mim, um museu é importantíssimo porque nós queremos contar a nossa história dependendo da nossa experiência, do nosso conhecimento, e não tanto do que alguém leu num livro. Uhum. E também queremos dar aos outros grupos uma ideia de quem somos e como somos, e continuar a desenvolver a nossa cultura aqui na América e lembrando o que trouxemos de Cabo Verde.
Yvonne Smart, filha de cabo-verdianos, nascida nos Estados Unidos, que também é voluntária no museu, diz que especialistas visitam o local, bem como estudantes que querem aprofundar e fazer teses de licenciatura, mestrado e doutoramento sobre Cabo Verde.
We've had people who write books about Cape Verde. So we've had people from the university.
O Cape Verdean Museum Exhibit é mais visitado por americanos do que por cabo-verdianos, diz Virginia Gonçalves, que tem uma explicação para o fenómeno.
Estudantes universitários, estudantes do liceu e de escola primária, pessoas que trabalham com cabo-verdianos. O interessante é que pessoas que moram longe vão à internet, acham as informações sobre o museu e, quando estão nesta parte, visitam o museu. Ainda, o nosso povo não nos visita como queremos. Mas eu tenho que dizer é que muitas pessoas que vieram de Cabo Verde não têm experiência de ter um museu, de saber a importância de um museu.
A Universidade de Harvard também tem vários estudos e teses de doutoramento sobre o crioulo e a cultura das ilhas. Os cabo-verdianos começaram a emigrar para os Estados Unidos como homens livres nos meados do século XVIII, através da pesca da baleia. Os baleeiros americanos iam pelo Atlântico Sul e paravam em Cabo Verde para se abastecerem de água e alguma comida, e traziam cabo-verdianos, conhecidos por serem bons marinheiros. O maior museu da baleia do mundo está na cidade de New Bedford, onde a comunidade cabo-verdiana se concentrou há mais de 2 séculos, e também a portuguesa, principalmente proveniente dos Açores. Nesse museu está grande parte da história de Cabo Verde, como diz Carlos Almeida, professor universitário e um dos conselheiros do museu.
Temos exposições à história de como New Bedford foi considerada como a cidade que iluminou o mundo, né, da história, da importância da história da caça à baleia. Temos a história dos baleeiros, os Yankees baleeiros, mas também da importância da comunidade, particularmente cabo-verdiana e portuguesa, açoriana, mais especificamente durante a pesca da baleia.
Termina assim o segundo capítulo da série Diáspora na América. Amanhã abordaremos a cultura, particularmente a música, como fator de união dos imigrantes.
Estúdios em Washington, na Voz da América, o presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, fez ontem o seu último discurso sobre o Estado da União, João de Santa Rita.
Como seria de esperar, Obama, e aliás, como habitualmente neste discurso anual, esteve essencialmente virado para questões internas. Mas talvez com uma diferença. O presidente quis deixar um discurso em que manifestou otimismo sobre a atual situação dos Estados Unidos, rejeitando críticas de que o país está a deixar de ser o líder mundial. Mas Obama frisou neste discurso a necessidade de uma unidade dos americanos, apelando ao fim do rancor que tem marcado a política interna, que foi o tema dominante do discurso. Mas o presidente abordou também a situação internacional, afirmando que o mundo atravessa o que chamou de um período perigoso, marcado por Estados falhados e pelo facto do sistema internacional construído após a Segunda Guerra Mundial estar agora a lutar para manter o passo com esta nova realidade. A prioridade número um, disse o Presidente, é proteger o povo americano e enfrentar as redes terroristas. O Presidente afirmou, contudo, que o Estado Islâmico não ameaça a nossa existência nacional. O Presidente acrescentou ainda que quando terroristas vão atrás de americanos, nós vamos atrás deles. Pode levar tempo, mas nós temos memórias longas e o nosso alcance não tem limites, disse o Presidente.
When you come after Americans, we go after you.
Obama fez notar que a liderança dos Estados Unidos no século XXI não é uma escolha entre ignorar o resto do mundo ou ocupar e reconstruir uma sociedade que esteja em destruição. Liderança, disse ele, significa uma aplicação sábia do nosso poderio militar e ter apoio do mundo pelas causas que são corretas. Significa, disse o Presidente, ver a ajuda externa como parte da nossa segurança nacional e não como caridade. No que diz respeito ao continente africano, o presidente americano disse que a ajuda alimentar e o combate à doença neste continente, citamos, impede que a próxima pandemia alcance as nossas costas. Atualmente, disse Obama, estamos na via de eliminar o flagelo do HIV-Sida e temos a capacidade de fazer o mesmo com a malária, algo que eu vou pressionar o Congresso a financiar este ano, disse o presidente. Em resposta ao discurso, a governadora do estado da Carolina do Sul, Nikki Haley, falando pelo Partido Republicano, disse que os sucessos do presidente, citamos, têm ficado muito aquém das suas palavras ambiciosas e criticou aspramente a política de Obama face ao terrorismo internacional. Haley, que alguns analistas dizem ser uma potencial candidata à vice-presidência pelos republicanos, disse que muitos americanos continuam a sentir os efeitos daquilo que chamou de uma economia demasiado fraca para fazer subir os níveis de rendimentos. Estamos a sentir os efeitos de uma dívida nacional esmagadora, um plano de saúde que tornou os seguros e médicos mais difíceis de alcançar e a instabilidade caótica em muitas das nossas cidades, disse Nikki Haley, para quem, pior do que isso, é que agora fazemos face à mais perigosa ameaça terrorista desde o 11 de setembro e este presidente parece não ter a vontade ou ser capaz de fazer face a isso. A governadora republicana da Carolina do Sul disse que se os republicanos estivessem na Casa Branca, citamos, teríamos acordos internacionais a ser celebrados em Israel e serem alvo de protestos no Irão, e não ao contrário.
We would make international agreements that were celebrated in Israel and protested in Iran, not the other way around.
Os nossos amigos e inimigos saberiam que a América quer a paz, mas quando lutamos, ganhamos, acrescentou Nikki Haley. A governadora da Carolina do Sul criticou, no entanto, ainda que indiretamente, a campanha anti-imigração que se faz sentir na campanha à presidência por parte de alguns candidatos republicanos, recordando ser ela própria filha de imigrantes indianos. Imigrantes têm estado a chegar ao nosso país há muitas gerações para viverem o sonho que é a América, disse ele. Em tempos de ansiedade é tentador seguir os apelos das vozes mais irritadas, acrescentou a governadora. Temos que resistir a essa tentação, disse Nikki Haley, que afirmou ainda. Ninguém que está pronto a trabalhar arduamente, a obedecer às nossas leis e a amar as nossas tradições, deve sentir-se rejeitado neste país.
Obrigado, João Santa Rita. A comunidade imigrada nos Estados Unidos também acompanhou com atenção o discurso do Estado da União. O produtor e apresentador do programa radiofónico na Nova Inglaterra, Mushima, o anglo-americano Pedro Kasinga, fez a seguinte leitura do discurso de Barack Obama.
O presidente Obama teve a oportunidade de poder falar à nação. Eu acho que ele delineou o que tem a ver com os valores positivos, não é? Portanto, ele trouxe também um otimismo para o povo americano. Ele falou da inovação, por exemplo, do esforço nacional para curar o câncer. Falou também dos quatro pontos importantes que a nação e todos, quer republicanos como democratas, poderão estar juntos e fazer esforços para poder todos nós sairmos como positivo. Falou da economia, falou também portanto, da luta contra o terrorismo. E tudo isso é só positivo porque mostra que realmente é o momento de os americanos estarem mais juntos agora do que nunca.
O jornalista cabo-verdiano, diretor da empresa de comunicação Cabo Vídeo, falou com várias pessoas e traz aqui as suas reações.
Para os imigrantes, este discurso ficou, até certo ponto, aquém das expectativas. Claro que, de uma forma geral,
congratularam-se com um discurso que transmite a imagem de um país seguro, um país que luta contra um terrorismo, um país dialogante, um país que está por cima à Cuba, um país em que o presidente diz que insultar os muçulmanos não os torna mais seguros, referindo-se ao discurso inflamado de Donald Trump. A tudo isto foi agradável só ouvir, no entanto, os cidadãos gostavam também de ouvir outras coisas. Na saúde, a novidade, sim, a campanha nacional contra o cancro e o anúncio da melhoria económica. Mas, portanto, precisamente à melhoria económica e à situação dos imigrantes, as pessoas com quem falamos, de uma forma geral, e aqueles que são indocumentadas, esperavam durante este mandato de Barack Obama medidas e reformas de imigração mais concretas e eficientes, sobretudo neste discurso do adeus. Apenas ficam as esperanças nas mãos dos congressistas neste discurso de adeus, quando o Presidente se referiu em tom crítico contra aqueles que se manifestam contra fenómenos como a imigração ou promovem a intolerância.
Quarta-feira, 13 de janeiro de 2016. 13 de janeiro de 1991, os cabo-verdianos foram chamados a votar nas primeiras eleições multipartidárias para escolher os representantes do povo. 25 anos depois, a data é celebrada como um ganho dos cabo-verdianos que hoje se afirmam como cidadãos de uma democracia em pleno direito. Eugênio Teixeira.
Depois de 15 anos de poder, após a proclamação da independência no dia 5 de julho de 75, o PSV era relegado para a oposição. Após 10 anos de oposição, o PSV regressava ao poder nas eleições realizadas em 2001, pleito que ganhou com a maioria absoluta. Para o líder histórico do MPD e antigo primeiro-ministro, Carlos Veiga, 13 de janeiro tem um significado importante para o país.
13 de janeiro simboliza uma afirmação perentória dos cabo-verdianos de que não queriam continuar a viver como vinha acontecendo desde a independência. A independência foi um passo fundamental, mas foi um passo fundamental que depois acabou no seu desenvolvimento por decepcionar a maioria dos cabo-verdianos. O povo cabo-verdiano dizer que não queria isso, queria viver em liberdade, em democracia, com dignidade, portanto, com a possibilidade de se exprimir livremente, de dar a sua opinião, de participar na vida em comunidade. E penso que foi essa mensagem muito clara do 13 de janeiro.
O antigo dirigente e chefe da delegação do PSV às negociações com o MPD para o processo de abertura democrática considera que a instauração do regime pluralista constitui um ganho de todos. Corsino Tolentino afirma que ninguém em particular deve se assumir como o dono da instauração da democracia, porquanto o processo contou com a colaboração da maioria de cabo-verdianos.
Este será o tema da Agenda Africana na terceira meia hora da emissão desta quarta-feira, dia 13 de janeiro de 2016. No mundo, os conflitos impedem 24 milhões de crianças de estudar. O Fundo das Nações Unidas para a Infância, a UNICEF, diz que isso coloca em risco o futuro delas e dos seus países. Amâncio Miguel.
O UNICEF analisou 22 países afetados por conflitos. Laysa Benda, especialista em educação e emergência, diz que o ponto é que agora há cada vez mais crianças afetadas por conflitos, o impacto desses conflitos dura mais. As crianças, diz Benda, ficam muito tempo sem estudar e quando estão na escola passam imensas dificuldades, o que é uma situação preocupante. O estudo do UNICEF concluiu que as 24 milhões de crianças sem acesso à educação nos países em conflito são das idades entre os 6 e 15 anos e não inclui as que perdem a educação pré-primária. Bender conta que da lista constam as novas nações africanas, sendo o Sudão do Sul o país com mais crianças fora da escola, seguido pelo Níger, Sudão e Afeganistão. Quanto à Síria, país no centro de uma migração massiva para a Europa, Bender diz não ter dados atualizados das crianças que não estudam e o UNICEF faz o seu melhor para que elas frequentem a escola. Sem educação, o futuro das crianças está em risco, diz o UNICEF. Laysa Benda sublinha que sem educação não terão emprego e habilidades para outras coisas na vida. Ela diz ter visto crianças no Afeganistão a ajudar os pais na negociação de contratos e se não tivessem ido à escola, tal não teria sido possível. Com a educação, as crianças poderão ser professores, médicos ou líderes nos seus países. Sem este investimento na educação, os países irão sofrer mais e as crianças poderão ficar vulneráveis à violência sexual. Em muitos países, os conflitos destruíram escolas, grupos armados ocuparam escola e noutros operam perto de escolas. Face ao cenário, o UNICEF apela aos governos e organizações não governamentais para colocarem a educação no centro dos esforços humanitários nas zonas em conflito.
Desporto com João Santa Rita.
Na página desportiva, nós hoje vamos começar por falar do futebol africano, para falar do CHAN 2016. É a Taça das Nações Africanas só para jogadores que jogam em África. Vai começar no sábado no Ruanda. Angola é o único palop que vai lá estar. Os seus preparativos na África do Sul não têm sido muito bons. Ontem perdeu com a Guiné-Conakry por 1-0. Foi o terceiro jogo de preparação em terras sul-africanas sem uma só vitória. Para além desta derrota, os palancas negras da casa perderam com a Zâmbia por 2-1, empataram a uma bola com a Nigéria. David Magalhães, médio ofensivo da seleção, disse à agência Angop não estar preocupado com esta última derrota. Afirmou que o importante deste estágio na África do Sul foi criar uma equipa base. Acredito que na competição os resultados serão diferentes. Todos esperam que sim. Angola está no grupo B com a República Democrática do Congo, a Etiópia e os Camarões. Como dissemos, a competição começa no sábado. Angola joga o seu primeiro jogo no domingo contra o Congo.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698. Vou repetir: 932-348698. Ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
O convidado de sexta-feira do Fala Só será Manuel Faustino, presidente da Associação dos Taxistas de Luanda. Resumo notícias desta quarta-feira, dia 13 de janeiro de 2016. Os Estados Unidos confirmaram que o Irã libertou os 10 elementos da Marinha norte-americana um dia após terem sido detidos. Isto por ter entrado em águas territoriais iranianas. Uma declaração do Pentágono refere a não existir qualquer indicação que os 9 homens e uma mulher tenham sido molestados durante o cativeiro no Irão. Os marinheiros estavam em 2 pequenas embarcações no Golfo Pérsico, navegando entre o Kuwait e o Bahrein, onde os controladores norte-americanos perderam o contacto. O porta-voz do presidente do Zimbábue recusou-se a comentar a informações postas a circular nas redes sociais de que Robert Mugabe, de 91 anos, terá sofrido um ataque cardíaco. 12 pessoas morreram numa mesquita nos Nortes Camarões, a resultado de uma explosão de uma bomba detonada por um suicida. Num incidente na cidade perto da fronteira com a Nigéria, mais de 10 pessoas ficaram feridas. As autoridades turcas detiveram uma pessoa em ligação com o atentado bombista, que matou ontem 10 pessoas em Istambul. No último discurso sobre o Estado da União, Barack Obama pediu aos americanos para olharem para o futuro, no momento em que o país enfrenta profundas mudanças. Ouvintes, para os que nos acompanharam nesta emissão de quarta-feira, dia 13 de janeiro de 2016, o nosso muito boa noite. O programa continua dentro de momentos com o Amâncio Miguel.
Esta é a Voz da América a transmitir em língua portuguesa a partir de Washington. A Voz da América transmite em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, em ondas curtas para todo o mundo e ainda em FM em Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe. Pode acompanhar-nos na internet no site www.voaportugues.com e no telemóvel em voaportugues.com. Na mídia social, estamos a falar de Facebook, Twitter e Instagram. A nossa referência é Voa Português. Também temos o WhatsApp Indicativo da América 1908-652-4584. São, neste momento, 13 horas e 1 minuto em Washington. Ao microfone é Márcio Miguel, numa emissão que tem na produção Doris Dodson e assistência técnica de Cornélio Steiner. É hoje notícia aqui na América. Estados Unidos confirmam a libertação de 10 elementos da sua marinha no Irão. Porta-voz de Robert Mugabe não comenta informações de que o presidente terá tido ataque cardíaco. Cabo Verde assinala os 25 anos de democracia e Eugênio Teixeira apresentará o tema na agenda africana ao longo desta emissão, que também destacará um festival de teatro em Nova Iorque e notícias sobre a economia. E, como sempre, no final, teremos o editorial da Voz da América refletindo os pontos de vista do governo americano. E agora vamos a Moçambique, ao encontro de Francisco Júnior, que nos traz um tema que tem a ver com rapto, tráfico, assassinato, extração de órgãos ou partos do corpo de cidadãos albinos. Um crime que é reportado em algumas províncias moçambicanas, mas com particular incidência na província de Nampula, no norte do país. Este crime tem sido investigado e alguns dos suspeitos são descobertos e levados à barra do tribunal. Em 2015, segundo dados que a Voz da América teve acesso na província de Nampula, foram julgados 10 processos relativos à perseguição de albinos e condenadas 10 pessoas, sendo a pena mais grave aplicada de 27 anos de prisão.
Em 2015, e segundo dados a que a Voz da América teve acesso, na província de Nampula foram julgados 10 processos relativos à perseguição de albinos e condenadas 10 pessoas, sendo a pena mais grave aplicada de 27 anos de prisão maior.
Há certos casos em que não se chega a se matar ou a se assassinar a vítima, o perseguido, neste caso, o nosso irmão albino, e cortam-lhe cabelos, extraem-lhe partes do corpo e, continuando em vida, destroem túmulos, à busca dos rastros mortais de albinos. E o tratamento jurídico é diferente, não é? A forma de punir esses comportamentos também é diferente.
Fernando Wache, procurador-chefe da província de Nampula, diz que os condenados são os autores materiais do crime. Os morais, esses, está difícil descobrir quem são.
Há certos aspectos que ainda estão a ser investigados, estudados, e nomeadamente a motivação do cometimento desses crimes. Não só, também os autores mandantes, não é? Porque até a esta altura não temos claramente identificados os mandantes desses crimes.
O rapto, tráfico e homicídio de albinos é um fenómeno considerado novo em Moçambique. Ainda não há certezas sobre as reais motivações desses crimes, mas pensa-se que quem está por detrás de tudo sejam cidadãos estrangeiros, pessoas que tratam os albinos como mercadoria e que usam os órgãos ou partes do corpo desses indivíduos com pigmentação na pele para fins mágicos ou obscurantistas. Segundo Fernando Wache, procurador-chefe da província de Nampula, é preciso investigar mais, ir mais a fundo para perceber bem as causas da perseguição aos albinos. As autoridades, entretanto, vão continuar a realizar campanhas de sensibilização.
Nós estamos a fazer palestras ao nível das escolas, ao nível das lideranças comunitárias, dos mercados, em todos os sítios em que há aglomerados populacionais.
Procurador-chefe da província de Nampula, falando à Voz da América sobre o problema do rapto e assassinato de cidadãos albinos em Moçambique. De Maputo, para a Voz da América, falou Francisco Júnior.
A Shanghai Electric vai investir 26 milhões de dólares na produção de energia em Moçambique. Dólar baixa em relação ao real brasileiro e marijuana na Wall Street. Nesta resenha, o Álvaro Ruggiero Andrade começa no Velho Continente.
Na economia, nesta quarta-feira, a União Europeia vai contribuir este ano com 5 milhões de euros para financiar a segunda fase do projeto Sanga em Angola. O projeto centra-se na construção de infraestruturas de apoio ao desenvolvimento da atividade pecuária nas províncias da Huila, Benguela, Namibe, Cunene e Uambo. Nesta fase serão construídas 15 farmácias municipais de veterinária. A Verbo vai também apoiar campanhas de vacinação bovina, recuperação dos postos e mangas de vacinação e furos de água nas localidades abrangidas. Ainda em Angola, o ministro de Energia e Águas revelou que o governo vai poupar 168 milhões de dólares com a recente revisão das tarifas de eletricidade e água. João Batista Borges entende que, além de libertar o Estado de um encargo financeiro demasiado alto, mais de 280 milhões de dólares todos os anos vai permitir canalizar mais verbas para outros setores. A atualização das tarifas incentivará as empresas a melhorarem os seus mecanismos de cobrança e de controlo. A empresa chinesa Shanghai Electric Power vai investir 26 milhões de dólares num projeto de produção de energia em Moçambique, contra a obtenção de uma participação de 60% na Ndongezi Power Company. A mina de carvão vai produzir 1,3 milhões de toneladas por ano e a central térmica vai gerar 300 megawatts numa primeira fase, aumentando para 1.800 megawatts em fases sucessivas. Ainda sobre negócios da China em África, Pequim importou menos 38% do continente em 2015 face ao ano anterior. Já as exportações da China para a África subiram cerca de 4% para 100 mil milhões de euros. A China tornou-se em 2009 o principal parceiro comercial do continente africano. No Brasil, há momentos, o dólar recuava mais de 1% em relação ao real, segundo dados de ontem, tendo em conta a maioria da situação da moeda chinesa, também da economia brasileira, que recebeu algumas notícias menos más nesses últimos dias. O dólar era vendido a 3,9 reais após ontem ter atingido os 4 reais. Wall Street vai receber a primeira empresa de venda de droga leve mais famosa do mundo, a marijuana. A marijuana, apesar de já estarem cotadas nos mercados não regulados, as empresas de venda de marijuana ainda não estão presentes na Bolsa de Nova Iorque. A TerraTech vai passar a ser a primeira companhia de produção, extração e venda de cannabis a ser trocada no maior mercado do mundo. Vamos às cotações de câmbio nesta quarta-feira. De manhã, uma libra custava 1 dólar e 44 centavos, 1 euro era vendido a 1 dólar e 8 centavos e 1 dólar era comprado por 16,4 rands sul-africanos.
Está com a Voz da América, emissão em português, em direto desde Washington. Amigo ouvinte, é um prazer tê-lo na nossa companhia.
Todos os meses de janeiro, quando as temperaturas descem, em Nova Iorque, o Teatro Público abre as portas para um festival. Trata-se de um festival onde se apresenta teatro de todo o mundo. Ocasionalmente, estes programas incluem obras como Gatsby, uma adaptação de 8 horas da peça Great Gatsby. Este é o tema para a edição de hoje de A Vida na América, comigo, o Paulo Oliveira. O programa apresenta mais de uma dezena de trabalhos de todo o mundo, Chile, Japão, França, Canadá, bem como dos Estados Unidos. Uma das peças mais impressionantes é a dança teatral de Dorothée Munaeza. Samedi Détente retrata a autora com 12 anos de idade, tentando sobreviver ao genocídio do Ruanda em 1994. Num contacto telefónico a partir de França, Munayeza refere ter começado a trabalhar na peça há 2 anos atrás.
Somehow, symbolically, it meant a lot to me also to address my memory, my history, 20 years afterwards.
Tem um significado especial para mim, diz ela, para a minha história, 20 anos mais tarde. Ela começa a peça com um vestido de cor azul, inspirado pelo uniforme da escola, cantando sentada no topo de uma mesa, sendo acompanhada por um homem que afia uma katana.
It's true that this object, which was normally used as a tool for cutting wood or killing animals for food, suddenly became this.
Munayeza refere que o objeto habitualmente usado para cortar madeira e para matar animais para alimentação se tornou um instrumento de morte. Mei Yin Wang e Mark Russell são diretores do teatro, consideram que mesmo histórias como Sam de Detente têm uma mensagem universal.
This is for everybody. All of these stories have an integrity, a purpose. Everybody should be able to approach them without having to know.
Todas estas histórias têm integridade própria. Munayeza salienta que através da sua ópera tenta encontrar a paz.
I'm trying to share this story. I'm trying to leave something in the minds and hearts of people who will carry it.
Procuro partilhar a história, diz ela, tento deixar algo nos espíritos e corações das pessoas. As audiências podem assistir aos trabalhos tal como o fazem num festival de cinema. Podem ver 3, 4, 5 vezes por dia. Por hoje é tudo, nesta edição de A Vida na América.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
E esta semana vai falar connosco o Manuel Faustino, que é presidente da Associação dos Taxistas de Luanda e em Angola. E partimos já para Cabo Verde, país que há 25 anos tem eleições democráticas. Da cidade da Praia, Eugênio Teixeira.
Agenda Africana. Desafios de um continente em análise na Voz da América.
Há 25 anos, no dia 13 de janeiro de 91, os cabo-verdianos no país e na diáspora foram chamados a votar nas primeiras eleições multipartidárias para a escolha dos representantes do povo. O Movimento para a Democracia, com apenas um ano de existência, ganhava as eleições democráticas, obtendo a maioria absoluta. Depois de 15 anos de poder, após a proclamação da independência no dia 5 de julho de 75, o PSV era relegado para a oposição. Na caminhada do Movimento para a Democracia, partido que suportou o governo entre 91 e 2001, o MPD conheceu dois momentos conturbados. Primeiro, a cisão de 1993, que deu origem ao surgimento do PCD, dirigido por Eurico Correia Monteiro, e a cisão de 2000, que levou à criação do PRD, liderado por Jacinto Santos, partidos que, no entanto, remariam contra a maré e acabaram acabaram por desaparecer da cena política do arquipélago. Após 10 anos de oposição, o PIS regressava ao poder nas eleições realizadas em 2001, pleito que ganhou com a maioria absoluta. Para o líder histórico do MPD e antigo primeiro-ministro, Carlos Veiga, 13 de janeiro tem um significado importante para o país. Depois da independência, Veiga afirma que 13 de janeiro constitui um grande marco.
13 de janeiro simboliza uma afirmação perentória dos cabo-verdianos de que não queriam continuar a viver como vinha acontecendo desde a independência. A independência foi um passo fundamental, mas foi um passo fundamental que depois acabou no seu desenvolvimento por decepcionar a maioria dos cabo-verdianos. Os cabo-verdianos perderam a sua liberdade, ou pelo menos não ganharam a sua liberdade pessoal, porque sofreram torturas, porque sofreram prisão por delito de opinião, porque não podiam exprimir-se com toda a liberdade, não podiam criticar o poder, não podiam associar-se para desenvolver atividade política, não podiam manifestar-se contra o governo, nem sequer podiam circular livremente pelo mundo. Eram obrigados a uma autorização de saída à segurança. E a segurança só dava ou não dava discricionariamente uma hora antes do embarque. Portanto, nem sequer liberdade de circulação tinham. Portanto, o 13 de janeiro veio dizer não a isso tudo. Veio, no fundo, o povo cabo-verdiano dizer que não queria isso. Queria viver em liberdade, em democracia, com dignidade, portanto, com a possibilidade de se exprimir livremente, de dar a sua opinião, de participar na vida e em comunidade. E penso que foi essa mensagem muito clara do 13 de janeiro. A maioria qualificada que tivemos não seria possível sem um movimento popular. Então eu digo que o principal ator foi o povo cabo-verdiano, que aproveitou aquela oportunidade para exprimir os seus sentimentos mais profundos, o seu desejo de liberdade, o desejo de falar, o desejo de se exprimir, de participar politicamente e de se interessar ativamente pelo destino da própria nação cabo-verdiana. Bom, podemos dizer que pessoas que estiveram à frente da organização do MPD tiveram esse privilégio, no fundo, de liderar um movimento popular.
Carlos Veiga afirma que a democracia em Cabo Verde é uma realidade, mas o antigo primeiro-ministro considera que a mesma precisa ser mais consolidada.
A democracia vai avançando. Claro que podia avançar mais. Nós somos uma democracia muito imperfeita. E eu acho que nos últimos anos, em vários aspectos, nós regredimos. Né? Mas, de todo modo, a base fundamental da democracia está assente, ela é sólida e, portanto, ela pode continuar a servir de fundamento para que nós avancemos. Nós queremos ter uma democracia mais perfeita, mais próxima das democracias mais avançadas. Temos condições para que isso se faça aqui em Cabo Verde. Temos todas as condições para isso. É preciso que haja vontade política. Penso que é possível, em Cabo Verde, o funcionamento não só dos mecanismos institucionais formais, mas viver-se num verdadeiro ambiente social e político da democracia. E julgo que esse é um dos desafios que nós temos pela frente como nação.
Por seu turno, o antigo dirigente e chefe da delegação do PICV às negociações com o MPD para o processo de abertura democrática considera que a instauração do regime pluralista constitui um ganho de todos. Corsino Tolentino afirma que ninguém, em particular, deve se assumir como o dono da instauração da democracia, porquanto o processo contou com a colaboração da maioria de cabo-verdianos.
Como em todas as transições políticas, há uma série de equívocos que se sobrepõem à realidade. Porque, na realidade, de facto, houve uma transformação interna do próprio PICV e da elite cabo-verdiana no sentido de caminhar em direção ao pluralismo institucional, pluralismo formal. E tanto assim é que a maior parte das leis que previam a passagem do regime de partido único para o regime pluripartidário, essas leis foram elaboradas ainda em 1990, criando as condições para haver eleições pluralistas. Estas eleições pluralistas deram como resultado a vitória do MPD, que na altura era pouco provável para grande parte das pessoas. Ora, a confusão entre a mudança do regime e a vitória eleitoral do MPD acentuou o equívoco. Porque, vejamos que, se tratando-se de eleições pluralistas, a vitória tivesse cabido ao PAICV, não teria havido lugar a essa confusão de conceitos e de práticas. Mas isso é natural que aconteça. Por outro lado, eu acho que é relevante nós sabermos que o regime, mais cedo ou mais tarde, haveria a mudança, a transferência de poder do PAICV, neste caso, para o MPD. Era uma questão, se não tivesse acontecido a 13 de janeiro de 1991, aconteceria mais tarde. Mas um dia havia de acontecer e estávamos preparados para isso. Portanto, não houve surpresa desse ponto de vista. O que foi surpreendente foram atitudes mais ou menos isoladas, mas eu continuo a pensar inevitáveis, de exagero. Quase toda a gente que tivesse poder na altura exagerou e desviou parte desse poder para ações que não tinham nada a ver com o regime pluralista.
No ano de todas as eleições, Corsino Tolentino prevê que o cenário pós-legislativas 2016 poderá obrigar os atores políticos a se dialogarem mais e chegar a consensos, na possibilidade do partido vencedor não obter a maioria absoluta. Caso isso aconteça, Corsino Tolentino diz que será mais um teste à democracia cabo-verdiana, que, em seu entender, tem sido positiva nesses 25 anos.
Portanto, se isso acontecer em Cabo Verde, não estranho, porque neste momento as sondagens indicam que tanto o MPD como o PAICV podem obter a vitória, só que é pouco provável, creio, é uma opinião, é pouco provável que essa vitória seja através de uma maioria absoluta. E para garantir a governabilidade do país, creio que todos estão cientes de que é uma necessidade imperiosa, o partido vitorioso vai ser forçado, muito provavelmente, ao diálogo. Em resumo, independentemente dos protagonismos, há indicadores muito positivos e estou ciente de que a transição em Cabo Verde valeu a pena e continuará a valer a pena.
Voz da América também registrou a opinião de dois jovens, um nascido depois de 13 de janeiro de 91 e outro antes dessa importante data na história do arquipélago.
É um dia em que os cabo-verdianos devem ficar felizes, né? O país tornou-se um país democrático. Para mim é uma data para ser celebrada, eu fico feliz.
Alguns jovens estavam algo desacreditados com a política, não queriam muito fazer o recenseamento, porque diziam que os políticos são todos iguais. Qual a opinião que deixas aos jovens no momento em que se comemora 25 anos da democracia?
Não, eu acho que devemos recensear, porque a expectativa é em nós. Se não recensearmos, os votos ficam cada vez menos e as pessoas mais velhas vão morrendo e o futuro é em nós, por isso nós temos que recensear e votar.
Como é que faz o balanço desses 25 anos?
Olha, foram 25 anos muito bom. O povo cabo-verdiano tem demonstrado cada vez mais uma maior cultura democrática e há, de facto, liberdade de expressão. O povo pode expressar-se à vontade.
Né? Mas há quem diga que os jovens devem ser mais interventivos no processo para a consolidação da democracia?
Sem dúvida, sem dúvida. Os jovens devem ser mais interventivos a todos os níveis, não só a nível da democracia, mas também a nível do desporto, a nível de atividades sociais, porque há maneiras de amadurecer a democracia e a política sem estar, de facto, na política. Não diretamente participando nos partidos políticos, mas a outros níveis.
Cidade da Praia, Eugênio Teixeira.
E depois de termos estado na praia com o Eugênio Teixeira, falando da situação política daquele país que completa 25 anos desde que teve as primeiras eleições, vamos ficar com música, e a música é de Drake com o título Hotline Bling. Aliás, a minha colega Doris diz que não há espaço para música. Vamos sim ao resumo informativo desta tarde aqui em Washington e já à noite em África. Os Estados Unidos confirmaram que o Irã libertou esta quarta-feira os 10 elementos da sua marinha um dia após terem sido detidos por entrarem em águas territoriais iranianas. Uma declaração do Pentágono refere não existir qualquer indicação de que os 9 homens e uma mulher tenham sido molestados durante o cativeiro no Irã. Os marinheiros estavam em 2 pequenas embarcações no Golfo Pérsico, navegando entre o Kuwait e o Bahrein, onde os controladores norte-americanos perderam contacto com eles. O porta-voz do presidente do Zimbábue recusou-se a comentar hoje informações postas a circular nas redes sociais de que Robert Mugabe, de 91 anos, terá sofrido um ataque cardíaco. Numa mensagem de texto enviada à agência Reuters, que pediu uma atualização do estado de saúde do presidente, George Sharamba diz que qualquer comentário é desnecessário. As autoridades turcas detiveram uma pessoa em conexão com o atentado bombista que matou 10 pessoas ontem em Istambul.
Secção editorial refletindo os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. O tráfico de pessoas, ou escravatura moderna, é uma realidade global de bilhões de dólares. Desestabiliza governos, alimenta a corrupção que compromete a capacidade das nações em prosperar. Alimenta outras atividades criminosas, como o tráfico de drogas ilícitas e o contrabando de armas. É um dos meios através do qual os terroristas financiam as suas atividades. Hoje em dia, avalia-se que existam globalmente mais de 20 milhões de vítimas. Nenhum país do mundo encontra-se imune desta mancha da humanidade. Os Estados Unidos são um dos principais países de destino do tráfico humano, bem como de mercadorias produzidas através do trabalho forçado. Isto significa que, se desejarmos combater esta escória, devemos começar dentro de casa. Há 3 anos atrás, o presidente Barack Obama adotou uma série de medidas para reforçar e unificar a resposta do governo dos Estados Unidos contra a escravatura moderna, em 4 áreas prioritárias: primado da lei, investigação, detenção e acusação dos traficantes, assistência às vítimas, como no caso dos serviços de saúde e de trauma, bem-estar das crianças, assegurar que nenhum trabalho forçado seja usado nas cadeias de fornecimento e distribuição de bens e serviços adquiridos pelos Estados Unidos, e consciência pública e resolução, tornando a consciência pública da dimensão e profundidade do problema e treinando pessoas dentro do governo e no público em geral como identificar as vítimas de tráfego. Parte desta consciencialização da campanha anual de proclamação do presidente em janeiro do Mês Nacional de Prevenção da Escravatura e Tráfego Humano. Para resolver as condições subjacentes que possibilitam o tráfego humano, reside em primeiro lugar os Estados Unidos promoverem o desenvolvimento e crescimento económico no globo, disse o presidente Obama. Enquanto trabalhamos para acabar com o tráfego humano aqui nos Estados Unidos, vamos continuar a liderar o esforço para acabar com o tráfego no mundo. Foi um editorial refletindo os pontos de vista do governo dos Estados Unidos.
E assim termina a nossa emissão desta quarta-feira, com a promessa de trazer o Drake amanhã. Despedem-se Doris Dodson na produção, Cornélio Steiner na técnica e eu, Amancio Miguel, ao microfone. Boa noite e até amanhã.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.